2016 na Rádio ABC já começa com Super Show.
Oi, gente, eu sou o Marcos, sou o Belucci e a gente tem um recadinho pra você.
A dupla do momento, Marcos e Belucci.
Namorando todo mundo.
Sábado, dia 30, na Pousada dos Pescadores. Para concorrer a um par de ingresso, compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC. Ou se inscreva pelo nosso WhatsApp 95308475. O resultado sai na quinta, dia 28, no ABC em Dia. Você e um acompanhante de graça no show de Marcos e Belucci na Pousada dos Pescadores. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. Você conhece o creme Findormax Ultra Concentrado? Não!
Então agora vai conhecer. O creme Findormax está devolvendo a vontade de viver de muitas pessoas. Sua forma exclusiva de própolis e ervas naturais proporcionam alívio imediato para dores de todas as proporções, pois ele é ultra concentrado. O creme Findormax foi feito para você que está sofrendo de artrite, artrose, reumatismo, nervo ciático inflamado, tendinite, bursite, bico de papagaio, esporão, cãibras, torcicolo e varizes. Ligue agora. 2386-6608. 2386-6608. Findormax Ultra Concentrado é o produto mais barato do rádio. Aproveite, a entrega é rápida e gratuita.
Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas e 2 minutos, nós estamos entrando aqui agora na ABC. Seja bem-vindo você que estava na nossa audiência e acompanhou aí o Valdeci Matioli, depois o Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Seja bem-vindo, nós vamos juntos até as 10 da manhã com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, conversa com você sobre temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode participar do nosso programa de várias formas. Você pode participar através do telefone 4435-9020 ou ainda 997-666-555. Pode fazer chamadas via WhatsApp, mensagens via WhatsApp ou SMS também no 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, compartilha, Semeando a Boa Nova. Ou ainda, escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. entrando em contato com a gente, por telefone, e-mail, ou Facebook, ou forma como você quiser, você concorre com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembramos que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. E no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Se você preferir, você pode ouvir o nosso programa depois. Ele fica gravadinho lá no www.semeador.org. E você escuta quando você quiser, através do podcast. Muito bem, nós estamos chegando, a equipe está toda postos nos telefones e no apoio. O Valdir, o Danilo, a Juliana, o Jailson. No apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Na mesa de som, o Emerson. Passando o bastão agora para o Isidoro. O Isidoro está pilotando lá os botões mágicos da ABC. Nós hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João, de Santo André. Neide, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos. Muito obrigada por mais essa oportunidade.
A palavra tem uma importância muito grande em nossas vidas e pode nos influenciar de diversas formas. Hoje nós vamos estudar esse tema, procurando entender a nossa responsabilidade e as consequências de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Por isso, nosso tema de hoje é o poder da palavra. É esse o tema de hoje para você participar, compartilhar com os seus amigos. O poder da palavra. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, sobre a influência da palavra do nosso dia a dia. Neide, a gente começa perguntando para você aqui, por que nós estamos acostumados a dizer que as palavras têm poder? Elas têm poder mesmo?
Pois é, Turíbio. As palavras são o meio que temos mais fácil de comunicar os nossos pensamentos, não é? Os nossos sentimentos. E tem palavras que desencadeiam dentro de nós sentimentos fortes, não é? De raiva, verdade, de cólera. Outras palavras nos acalmam. Então, com a palavra, nós podemos levantar ou derrubar alguém. Podemos agradar, desagradar, emocionar ou irritar. Podemos trazer a pessoa para perto de nós ou afastá-la, não é? Só com a palavra.
Então, o poder é inerente ao ser humano, né? O poder da palavra é inerente ao ser humano. O ser humano usa a palavra como o poder que ele tem no seu dia a dia, nas suas relações.
Sem dúvida.
Agora, ô Marinho, por que o Espiritismo, como uma doutrina filosófica, religiosa, né, uma doutrina científica, por que o Espiritismo estuda a palavra? Por que ele estuda o efeito da palavra na nossa vida? Qual é a ligação que tem das palavras? Isso não é alguma coisa que ficaria ligado aos estudos das ciências, das letras? Não é isso, Marinho?
Bom dia a todos os ouvintes. Turíbio, se nós imaginarmos a palavra como uma simples expressão vocal, com um simples efeito sonoro, vamos dizer, talvez a gente não estivesse nem fazendo esse programa hoje, não é?
Perfeito.
Mas a questão da palavra é que ela tem um poder de transmitir várias coisas além do seu significado de vocabulário, né? A palavra transmite normalmente uma energia, né? Transmite o que a pessoa tem no coração dela, transmite o magnetismo que a própria palavra traz, transmite as ideias que acompanham a palavra, né? Porque veja, mesmo quando nós falamos alguma coisa que nós não estejamos sentindo aquilo que nós estamos falando, que poderia ser uma palavra ao vento, né? Aquela palavra tem uma força dela, né? E imediatamente dispara na pessoa que ouve uma imagem. E essa imagem, ela pode ser processada pelaquela pessoa que está ouvindo. Então, o poder da palavra é muito grande e, com certeza, durante o programa de hoje, nós vamos estudar com mais detalhes tudo isso.
Muito bem, são 8:08, falando aqui sobre a palavra. Quero lembrar você que a nossa produção está informando aqui para a gente, o telefone 44359020 não está funcionando. Nós estamos com um problema técnico aqui na emissora, então a Rádio ABC está sem a comunicação pelo telefone 44359020. Mas você pode nos ligar no 997-666-555. Esse número é muito fácil, inclusive, marca ele na sua pasta de telefones, na sua lista de telefones, deixa ele gravadinho no seu WhatsApp aí, 997-666-555. Se você for da operadora Vivo, ele é da operadora Vivo. Ou aí você pode fazer chamada, pode mandar mensagens via SMS, via WhatsApp, nós estamos aí. Ou se você preferir, vai na nossa página no Facebook, a Clarissa está acompanhando lá toda a movimentação da rede social, semeando a Boa Nova. Você vai no Facebook, semeando a Boa Nova, você vai ver a nossa página lá, o microfoninho lá, muito instalado. Aliás, a Clarissa já colocou a foto da Neide lá hoje, Clarissa?
Já coloquei a foto da Neide, já está lá para quem quiser conferir.
Muito bem, tá aí. Então tá aí para você compartilhar com seus amigos. Aí a Neide já tá lá, toda elegante na foto. Tô vendo aqui na foto. Você não consegue ver, Neide, porque a tela tá na minha frente aqui, não a sua, né? Muito bem. Neide, a gente tá falando sobre o poder da palavra, né? O Marinho fez aqui uma explicação muito interessante. Você nos deu aí a abertura pra gente falar desse poder da palavra. E aí eu pergunto para você, quais são as possíveis consequências que nós sofremos, né, ou que o nosso próximo sofre, quando a gente usa a palavra de uma maneira incorreta? O que acontece quando a gente fala de uma maneira incorreta? O que acontece com a pessoa que está nos ouvindo, com o nosso próximo? Palavra incorreta não é a palavra errada, é a palavra de uma forma usada inadvertidamente, usada não adequadamente.
Então, eu posso ilustrar com uma historinha? Que
claro,
eu
lógico, por favor.
No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né, psicografada pelo Chico Xavier, que ele conta que um espírito, quando encarnado, ele era um alcoólatra inveterado. E um dia, saindo do trabalho, totalmente alcoolizado, chegou em casa, naquele estado, e o seu velho pai o repreendeu, né, pelo estado em que ele se encontrava, e ele esbofeteou o rosto do pai. E o velho pai, não podendo reagir, ele praguejou, dizendo a ele com toda a força do coração que aquele braço cruel iria secar feito um galho de árvore. Uhum. E aquilo foi uma sugestão tamanha para aquele rapaz que ele saiu pela rua desnorteado e foi beber mais para esquecer, não é? E com isso, mais alcoolizado, ele cambaleando pela rua, ele foi atropelado e veio a perder o braço, aquele braço direito que tinha agredido o pai. E aquilo para ele soou como a praga do pai realmente pegou, não é? Uhum. E ele viveu mais alguns anos totalmente perturbado. E quando ele desencarna, lá no mundo espiritual, ele se apresenta no seu corpo perispiritual com o braço ressequido e inerte. Então veja a força da palavra quando se coloca o sentimento, não é? Uhum. Aquilo que vai no nosso coração. Nós podemos realmente transformar a vida de uma pessoa, né?
E a gente pode dizer, então, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos? Ficamos responsabilizados por aquilo que nós falamos?
Sem dúvida. Emmanuel, ele diz que quando falamos, nós arrojamos, lançamos para fora aquele vocábulo, aquelas palavras que nos é própria, e isso tem muita força, não é? Uhum. E isso vai fazer com que a gente possa derrubar, né, destruir ou edificar, não é? E aí eu me lembro daquela passagem onde Jesus dizia: seja o seu falar sim, sim, não, não, não é? Então que a gente tem que falar de uma forma mais assertiva, mais clara, mais objetiva, mais verdadeira, né? E quando eu falo sim, todo mais é sim, não é? A minha atitude, o meu comportamento, é sim. Uhum. E quando eu falo não, da mesma forma, a minha atitude, meu comportamento, minhas promessas é não. Né? Então, essa coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente sente. Perfeito. Jesus deixou isso bem claro, o quanto é sério quando a gente fala por falar.
Você fica responsável mesmo, né?
Sem dúvida.
Marinho.
Eu queria só reforçar um aspecto que a Neide colocou muito bem aqui, que a nossa responsabilidade... Nós pensamos às vezes que nós somos responsáveis exclusivamente pelo que a gente faz, né? Tem até aquele ditado que não é muito correto, né? Mas que as pessoas dizem que aqui se faz, aqui se paga, tudo. Não é bem assim, né? Mas todo mundo pensa sempre naquilo que a gente faz, né? Então nós dizemos às vezes, ah, você fez isto para mim, ou você não fez isto para mim, né? Quando pedimos um favor, nós pedimos, você faz isso para mim. Então a gente põe muita força no fazer, na atitude, né? E esquecemos que nós temos igual responsabilidade pelo que falamos e pelo que pensamos também, né? Então, pensar, falar e fazer tem dimensões iguais perante a responsabilidade e perante a lei de Deus, né? Porque tudo é força, né? Tudo tem consequência. Às vezes a gente acha que o pensamento é simplesmente nosso, né? Por exemplo, mas a gente esquece que o que a gente pensa acaba saindo pela boca depois, né? O que a gente pensa vira palavra, né? E aquilo pode ter um efeito benéfico, maravilhoso. Nós muitas vezes animamos alguém, né? Somos animados por outros quando outros nos falam uma coisa motivadora, como também somos empurrados para baixo quando alguém nos fala alguma coisa que nos afeta tão intensamente.
Você está falando uma coisa muito interessante, Marinho, porque a nossa constituição física, nós não temos um órgão no corpo que fala, isso aqui é o órgão que emite a palavra, não é isso, né? Na verdade, a palavra é um som, né? O ar que vem lá de dentro da gente, né? Que passa por todo o nosso corpo, passa pela traqueia, vem pela boca e ele vibra as cordas vocais. Quer dizer, é um movimento interno muito grande, é de dentro mesmo. É o poder, é muito, é nosso interior colocado para fora, né?
São 29 músculos.
Quanto, Hélio?
29 músculos.
Olha, essa sabedoria, esse, técnica, está aí, ó.
Que são acionados para que saia uma palavra.
Olha aí, saia uma sílaba. 29 músculos.
É, para sair uma sílaba.
Muito bem. Ô, Hélio, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Você está falando dessa questão dos músculos, da quantidade, que a palavra tem um poder enorme mesmo, mas tem uma passagem de Jesus que é muito interessante. E Jesus, as suas palavras sempre foram muito sábias, construtoras, palavras que nos marcaram muito e marcam até hoje, vão marcar eternamente. Mas tem uma passagem dele que ele estava caminhando com os apóstolos e eles se deparam com uma árvore, uma figueira, né? E a figueira estava sem frutos, não era época de frutos, né? E Jesus teria dito alguma coisa assim, essa árvore que não tem frutos, então amaldiçoou, entre aspas, né, essa árvore, né? E o figo naquela época era uma fruta muito considerada na Palestina, né? Porque o figo era uma fruta rica em vitaminas, etc., né? Então, o figo sempre foi muito uma fruta muito, muito valiosa para eles. E no dia seguinte, ele passa com os apóstolos lá e essa árvore estava seca. E os apóstolos disseram para ele, olha, mestre, olha a árvore que o senhor amaldiçoou, como ficou, né? E será que aconteceu desse jeito mesmo, esse poder dessa maneira? Ou era um ensinamento?
Nós acreditamos que não, né? Que não seria uma atitude assim de compatível, né? Com a harmonia, com a paz que as palavras de Jesus. As palavras saem da boca de Jesus com muita paz. As pessoas, ela acalmava as pessoas, né? As pessoas paravam para ouvir, né? Mesmo aqueles que não eram interessados. Mas paravam para ouvir porque ela saía assim de uma forma muito especial, né? Quando ele emitia as suas palavras. Então acreditamos que não. Nós acreditamos aí que os diversos autores também acreditam, não só eu, né? Acreditam que ele tenha feito alguma alusão, algum tipo de ensinamento para os que estavam lá. Como dizer assim, se a figueira seca, ela seca, não serve para nada. Quer dizer, talvez isso, porque ela já estava, né? Já estava sem o fruto, né? Então ela quer dizer, seca ou sem o fruto, ela não serve para nada. Ela tem utilidade quando ela está com o fruto. No momento que a pessoa está com fome, claro, né? Que precisava do fruto para comer. Digamos que tenha se passado dessa maneira.
Porque
Jesus falou em outras oportunidades, ele falou assim, do que aqui fala a sua boca, está cheio o seu coração. Essa é uma expressão dele, né? Então, se ele fala que o que você fala é de que o seu coração está cheio, né? Então é sinal que você, jamais, se ele amaldiçoasse alguma coisa, o coração dele teria estaria cheio de maldição também, né? Então ele não falaria isso aí, né? E ele falou também em outras oportunidades, né, de que, como foi bem lembrado, se o senhor dizer sim, sim, não, não, né, que era muito importante aquilo que a gente falava, né, que a palavra tem força, que essa força, ele lembrou em várias passagens a força da palavra, né, quer dizer, quando a pessoa tinha que falar, usar o verbo realmente, porque até na tradição bíblica, o verbo foi que começou o mundo, né. Quer dizer, foi através da palavra, né? E haja luz, né? E houve luz, né? O mundo começou com o verbo, começado com a palavra. Ou seja, ele nos lembrou várias vezes, em vários momentos, de que a única maneira que nós temos para nos fazer entender é pela palavra. Aliás, é o que nos diferencia do animal. O animal, ele não fala, né? Ele não tem a palavra. Acho que porque eles se dão bem, né? Eles não brigam menos, né, do que os humanos, né? Porque a palavra, quando você verbaliza, você realmente está pondo fora aquilo que está no seu coração. Aquilo que é seu interesse, aquilo que é seu tesouro, enfim, aquilo que é a sua, a quem é você. E aliás, hoje, inclusive, até quero lembrar, aproveitando bem o começo do programa, para a gente abrir vários flancos, né? Que as pessoas que ligadas às redes sociais percebem o seguinte, que nas redes sociais ela faz o possível para a pessoa falar, né? Então, quando se você não colocar o seu perfil com todos os detalhes que eles gostariam de saber para poder te manipular, de alguma forma, depois eles vão te manipular para te vender produtos, enfim, para chegar até você, eles pedem que você fale. Fala o filme que você está assistindo, né? Fale o livro que você está lendo. Fale, eles querem, porque a hora que você fala, a hora que você colocou, fala, você está dizendo quem é você. Né? É a sua palavra que vai dizer quem é você. O que está dentro de você, o que está no seu coração, o que está na sua mente, o que você se interessa, onde você está. Então, nós temos que cuidar muito da palavra.
8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje, nós estamos com o tema O Poder da Palavra, e a Neide Barbosa está aqui com a gente, falando desse tema tão importante para a gente no dia a dia. Se liga para cá, participa, 997-666-555. Hoje, nós não estamos com o telefone fixo, tem um probleminha técnico nele, então você liga no 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com, ou ainda passar na nossa página no Facebook. Você pode passar lá e curtir a nossa página, compartilhar, fazer o seu post e dizer o que você está achando lá para a gente também. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Bom, pessoal, como sempre, os ouvintes contribuindo bastante, e eles agora estão se sintonizando com o nosso programa antes do programa começar. Então eles já começam a mandar, dizendo que estão ansiosos, aguardando, eles já sintonizam conosco antes. Olha que curioso. Como a Nolita e o Eros. A Nolita sempre mandando mensagens pra gente, e a mensagem de hoje foi: não se prenda em demasia o seu corpo físico. As aparências, os gozos da vida, as riquezas materiais, tudo isso não nos pertence. Ligue as coisas da alma, que são os verdadeiros valores na espiritualidade. A Nolita mandando uma mensagem pra gente antes do programa, e o Eros também, né, já estava conectado desde as primeiras horas do dia, dizendo bom dia a todos e a convidada Neide Barbosa, aguardando mais um programa de aprendizado e esclarecedor. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Vou mandar um abraço para eles. Quem passou na nossa página durante a semana: Regina Antonucci, Tiago Aragão, Rosângela Napoleão, Maria Laís Mangueira. E quem passou hoje já curtindo a nossa página: Ive Delanossi e Juliana Moida dos Santos.
Que bacana, tá aí. Aliás, um carinho muito especial da nossa equipe para todo mundo que curte a nossa página, passa por lá, compartilha. É muito, muito bacana. A Nolita, inclusive, tinha postado ontem já alguma coisa, e o Eros, hoje, logo cedinho, 7 horas, já tinha postado alguma coisa lá. Um abração para eles, viu? Ô, Marinho, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Regina, lá de Caçapava. Aliás, ela ligação não, ela mandou uma mensagem via WhatsApp. Regina, muito obrigado por você ter ligado para a gente aqui, de ter mandado a mensagem para a gente, né? E ela diz assim, na cidade de Caçapava, mandou, está nos ouvindo pela internet e mandou uma mensagem via WhatsApp. Ela diz assim, bom dia, ótimo tema. E ela lembrou para a gente aqui da palavra egocentrismo. E ela diz que essa palavra é muito usada pelas religiões cristãs, que ela teria uma capacidade de mexer com o nosso inconsciente. Então, explica para a gente o real significado, que é o que ela pede aqui, da palavra egocentrismo.
É interessante essa abordagem, porque realmente, quando nós estamos centrados em nós mesmos, nós tendemos a acreditar que tudo aquilo que nós pensamos, né? Tendemos a acreditar que as nossas convicções, tendemos a acreditar que os nossos conceitos, eles são verdadeiros em todas as circunstâncias. Nós não consideramos muitas vezes a diversidade que existe no mundo, né? Não consideramos que as pessoas podem pensar diferente, usando aí o termo da neurolinguística, né, que chama o mapa de mundo, né, que cada um de nós tem um mapa de mundo psicológico diferente do outro, né? Então, quando nós nos apoiamos exclusivamente naquilo que cada um de nós, nesse ego, estou centrado em mim mesmo, e eu penso, isto é assim, e excluo todos os demais, porque não considero que os demais podem ter uma perspectiva diferente daquela que eu tenho, não é? Começa muitas vezes por aí todo o problema. E se nós formos analisar bem, o nosso ouvinte está certo, porque nós vamos perceber que todas as grandes diferenças, as infelicidades entre pais e filhos, a infelicidade no casal, as disensões que existem muitas vezes, até mesmo dentro das religiões, como ela está lembrando, né, começa por isso. Começa achando que a minha verdade, começa achando que o meu pensamento é melhor. E eu exteriorizo aquilo através da palavra. E na hora que eu exteriorizo aquilo através da palavra, eu divido as pessoas, né? Todas as vezes que eu exteriorizo um pensamento meu como sendo uma verdade suprema, porque eu sou egocêntrico, né? Eu estou dividindo, não estou unindo, né? E esse talvez seja... A gente está vendo isso hoje em dia nas religiões fundamentalistas aí no Oriente, né? Quer dizer, entre irmãos, né, de mesma convicção religiosa, as pessoas com guerras fratricidas, exatamente porque acham que as coisas são ditas de maneiras diferentes, que um aceita e o outro não aceita, né? Interessante a colaboração que foi.
8:25. Ô Neide, você sabe que aqui no programa a gente tem uma sessãozinha chamada de palavra especial, né?
Sim.
E justamente hoje o tema é sobre esse, né? Então, é sobre isso. Qual é a palavra, uma palavra só, que você se relacionaria ao tema de hoje, que você relacionaria ela ao tema de hoje, e que você, depois, no final do programa, pode explicar para o nosso ouvinte, qual é a sua palavra especial de hoje?
Olha, hoje eu acho que caberia a palavra esperança.
Esperança.
Né? Na era da ansiedade, ter esperança é fundamental, né?
Uhum. Então, depois você explica para a gente melhor por que você está usando a palavra esperança ao se referir ao tema de hoje, o poder da palavra. Marinho?
Há uma frase de Emmanuel sobre isso, viu? Tá, por Sim. coincidência, entre aspas, né? Tô, acabei de ler aqui agora, dizendo que Emmanuel fez um comentário certa vez de que a frase de esperança é um jorro de luz.
Nós estamos falando aqui de livros, né, do Emmanuel, você está lendo numa passagem do Emmanuel, mas o Hélio está com um livro aí também, que tem alguma coisa sobre isso, né, Hélio? O que é que você está lendo aí, Hélio? Conta para a gente aí.
São vários, né, a literatura espírita é muito rica, né, em relação à palavra, como a Neide já falou inicialmente, né, e principalmente os livros do João Nunes Maia, né, o Miramês, ele fala, inclusive, com relação ao sistema de cura, né, a pessoa entre no aula do passe, né? O que vale mais, o passe ou a palavra, né? Os dois têm valores iguais, até quando você está dando um passe e a palavra, ela tem o mesmo poder de cura, né? Inclusive hoje é reconhecido pela medicina que as pessoas precisam ouvir, né? Palavras de incentivos, palavras de apoio, palavras de esperança, como a Neide disse aqui agora há pouco, né? Então, porque a palavra realmente ela mexe. Ela vai mexer com a gente lá naquilo que nós temos que chamar de entusiasmo, né? Porque entusiasmo é diferente de você entusiasmar uma pessoa por uma até pela vida, por alguma coisa que ela se interessa, diferente de você torná-la assim, quando a gente fala assim, eu estou convicto que vai dar certo, ou eu estou otimista, é diferente. O otimismo é uma coisa, agora entusiasmo é outra coisa. Entusiasmo é você ter os deuses dentro de si, né? Quer dizer, quando você coloca os deuses dentro da pessoa, você joga a pessoa no entusiasmo e ela resolve viver. Ela resolve brigar com o câncer, por exemplo. Ela resolve brigar com uma doença dessas doenças brabas que tem por aí, né? E ela fala, não, eu... Ela, então, quando você... Aí é pela palavra que isso vai. tá? Que você coloque, a pessoa fala, não, eu vou brigar, eu vou lutar com isso, eu vou levar adiante, eu não vou me deixar vencer, e ela consegue coisas maravilhosas, né? Então, nesse livro que eu estou vendo aqui, O Horizonte da Vida, tem um dos capítulos aqui que ele fala sobre o passe e a palavra, né? Quer dizer, que a palavra é tão importante quanto o passe na hora que você... Claro que você vai em busca de ajuda na casa espírita.
Neide, o Hélio está falando dessa questão aí, da palavra tão importante quanto o passe. Nas casas espíritas, nós temos lá um tratamento que a gente dá o passe. Sim. E a pessoa assiste uma palestra, etc. Então, primeiro explica para a gente o que é o passe, né? O que é esse passe que o Hélio está falando aí, né? Porque o que é o passe? E qual é o efeito da palestra que a pessoa está assistindo lá? Qual é a importância daquilo no tratamento? Aquilo ajuda o passe ou não tem nada a ver com o passe? O que é o passe e qual é as duas coisas juntas?
Estão aliadas realmente. Aquilo que a pessoa ouve faz com que ela se disponibilize interiormente, uhum, para receber algo que vem de fora. Então o passe é aquela doação energética do passista, onde é como uma transfusão de sangue. Uhum. Então no passe é aquela transfusão energética, onde... O passista vai também desejar, ali junto com aquela energia que ele está transmitindo, o bem-estar, a melhor, a harmonia, a paz, não é? Para a pessoa. Uhum. Então, se ela ouve lá no Evangelho algo que toca o seu coração, ela vai despertar para receber esse auxílio e sair dali melhor do que quando ela chegou. Uhum. Agora, aquilo que o palestrante fala... não adianta só falar palavras de sabedoria, não é? De amor, se não estiver alinhado esse comportamento, essas palavras com o próprio comportamento, não é? Uhum. Muitas vezes a gente coloca uma série de palavras e o nosso comportamento desmente aquilo que falamos. Então, veja como é importante a gente colocar, não é? O nosso sentimento, a nossa energia, para dar veracidade, uhum, àquilo e os nossos atos, né?
Muito bom. 8 horas e 30 minutos, virou agora aqui nesse momento digital da ABC. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para a Neide responder no nosso retorno. Neide, como é que nós devemos entender aquela expressão que está lá no Evangelho, dizendo assim, ó, sua boca fala do que está cheio o seu coração? Você vai explicar para a gente no nosso retorno. Você que está na nossa emissora, na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Liga para cá, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, faz o seu post, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Merc News, 21 anos, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pela rede social.
ABC em dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve!
Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou no www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui ao vivo hoje com o tema O Poder da Palavra, né? E nós queremos lembrar você que hoje o tema é esse, O Poder da Palavra, mas sábado que vem o tema será sobre o Carnaval. Então nós vamos falar sobre Carnaval, momento de vigilância. Estará conosco aqui a nossa querida Mônica Medeiros. E hoje está conosco a nossa querida Neide Barbosa, que é atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Aliás, Neide, você já esteve aqui com a gente, mas como a nossa audiência é bastante rotativa, eu vou perguntar para você e rapidamente, nos seus 20 segundos, aí, explique para a gente como é que você chegou no Espiritismo.
É, não diferente da maioria, pelas dificuldades, indígenas, não é? Que eu busquei o auxílio e depois o estudo para compreender melhor os porquês da vida, né? E foi por aí que eu fui buscando essa compreensão para lidar com o meu mundo interno, que estava muito conflitante, muito tumultuado, né? Necessitando dessa compreensão superior.
E aí não saiu mais, né? Ficou no espiritismo.
Pois é, gostei tanto que é tanto para aprender, não é? Tanto para a gente conhecer principalmente de nós mesmos, e a doutrina espírita nos dá essa possibilidade, né?
Muito bom.
Da gente olhar para a gente e se perceber.
Muito bem, 8h36, quero lembrar também que no final do programa a Neide vai dizer para a gente por que ela usou a palavra esperança em relação ao tema de hoje, o poder da palavra. Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, para você explicar para a gente o que a gente deve entender por aquela expressão que está no Evangelho de Jesus, que está assim, ó, sua boca fala do que está cheio o coração. Como é que a gente deve entender essa expressão?
Essa citação de Jesus está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus fala da árvore, né? Que conhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Como foi falado agora mesmo da figueira, que a árvore má não dá bons frutos. Então, ele quis dizer que o bom homem, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, né? E eu quero reforçar com uma palavra de Emmanuel, que ele diz que quem fala sem o coração naquilo que fala, não alcança o coração que deseja ser atingido. Então, colocar o nosso sentimento, né, naquilo que falamos é a forma de alcançarmos o outro, né? O sentimento do outro. Agora, vale uma reflexão. como podemos falar coisas boas se no nosso coração nós trazemos ódio, ressentimento, mágoa? Então, para que possamos proferir boas palavras, precisamos nos enriquecer também o nosso mundo íntimo de coisas boas, de sentimentos bons, não é? Para poder expressá-los e ter a força de transformação, né?
Ô Clarissa, você que costuma fazer palestras, etc., tal, né, nas casas espíritas, essa, quando a gente fala, a nossa palavra tem um poder, como a Neri está explicando aqui, magnífico, né? Mas é possível que a gente já viu alguns experimentos científicos, as pessoas que pegam água, né, fazem orações, preces, e a água parece que se transforma. É possível que a palavra, altere a constituição molecular da palavra, da água, alguma coisa assim?
Com certeza, não é a palavra propriamente dita, né? Mas o sentimento que você coloca na palavra. Porque muitas vezes você pode dizer uma palavra sem um sentimento. E aí é só uma palavra jogada ao vento, como já foi dito aqui. Então você tenta consolar alguém, mas se você não sente, né, aquele amor por aquela criatura, aquela palavra não vai ter nenhum efeito. Mas quando você fala e você coloca sentimento naquilo, aquela palavra ganha uma força, um poder, um fluxo magnético, uma energia. E isso transforma a sua volta. Isso transforma quem ouve. Isso é capaz de, como você disse, né, fluidificar aquela água, porque isso é energia que é despendida, né? Então, com certeza, a palavra, quando ela é usada, aliada ao sentimento, tem uma força inimaginável. E tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade pelos sentimentos que a gente coloca na palavra.
Agora, ô Neide, essa explicação é do ponto de vista técnico-científico para alguma coisa física, né? Água, etc., né? Como a Clarissa muito bem colocou para a gente. Agora, é possível também a gente modificar o comportamento, por exemplo, ou moldar o comportamento de um filho, de uma criança, através da palavra, que os pais fazem isso. Será que os pais, as palavras dos pais têm esse poder de influenciar desta maneira a vida de alguém?
Sem dúvida. Se a gente começar a refletir, vamos lembrar, quando criança, do que de algumas palavras, não é? De algumas orientações, alguma postura dos nossos pais. Eu me lembro de algumas. Então, eu acho que tem uma força muito grande. Então, o cuidado do que se fala dentro do lar é muito importante, porque as crianças copiam, não é? Então, aquele lar que está habituado a falar palavrões, por exemplo, de dar força aos noticiários negativos, tudo isso vai impregnando o ambiente dessa energia, não é? Porque a palavra tem força, tem energia e vai criando aquele ambiente desconfortável, tumultuado, confuso, não é? Então, eu acho que a postura dos pais, as palavras, têm que estar aliadas aos exemplos, não é? O pai fala para o filho parar de fumar, mas permanece fumando. Ou ele diz para cuidar da maledicência, mas, de repente, o filho percebe ele ali falando mal de alguém. Então, essa incoerência naquilo que a gente fala e faz. Eu creio que dentro do âmbito familiar, a responsabilidade dos pais é muito maior, não é?
Agora, Hélio, Jesus, lá no Sermão do Monte, ele falou coisas maravilhosas que perdurarão certamente pela eternidade. Aquela palavra de Jesus, aquilo foi o marco da atividade cristã dele? Porque são palavras, né?
Então, o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, assim como um todo, é um momento mágico, assim, da humanidade, né? A humanidade foi o maior momento que a humanidade já viveu. Viveu e venceu. Há quem diga, inclusive, eu acredito nisso, que todos nós que estamos aqui, estamos aqui no planeta, e os que estavam encarnados, que ali ouviram, e aqueles que não estavam encarnados e que estavam em outras partes, estivemos presentes, de alguma forma, naquele momento. Porque diz a tradição que a palavra que Jesus falava mansamente, em voz natural, e todos ouviam, não importava a distância que a pessoa estava de onde ele estava falando, todos ouviam com a mesma intensidade. E eu acredito até que todos os espíritos, inclusive os que estavam desencarnados naquele momento, ouviram essas palavras, porque elas não são muito familiares. Quando você fala assim, bem-aventurados os mansos, né? Bem-vindos, pacíficos. Isso soa, quem nunca ouviu isso aí, a pessoa para e aquilo acalma a pessoa, aquilo cai como uma pessoa que você já faz parte do seu mundo cognitivo. O que é o mundo cognitivo? Já faz parte dos seus conhecimentos. Eu já ouvi isso em algum lugar, sabe? Isso não me é estranho, essa afirmação, né? Então, todas aquelas informações que ele nos deu no Sermão do Monte, que seriam regras de conviviologia, de convivência, como se podia fazer para conviver pacificamente aqui nesse planeta, no planeta Terra, né? Como se tinha que fazer para viver de uma maneira harmônica com as outras pessoas, viver como um todo aqui no planeta, aquilo soa para qualquer um, ninguém ignora, é impressionante. Pode fazer o teste, fala até para uma criança, porque quando você fala isso, a pessoa, ela acalma, ela puxa a vida, aquilo tem eco dentro dela, eu já ouvi isso em algum lugar, né? Então, quando é importante que a gente reveja, que a gente sempre visite constantemente, né, o Sermão do Monte. Mas quando pega lá, abre lá no Novo Testamento, né, vamos dar uma olhada, como é que se passou ali? Ele estava ali no morro, um morro Coroatim, né? Era um morro, não era um morro, tinha um pouco mais de 40 metros de altura, o morro Coroatim, era um morro pequeno, uma pequena elevação, né? Uhum. Aonde ele fez o Sermão do Monte. E aquilo ficou de tal maneira, foi decisivo aquele momento em que ele falou para o futuro da humanidade, inclusive para o futuro dos romanos que estavam ali ouvindo, para aqueles que estavam lá apenas como espiões, né, do templo, para poder ver o que estava se passando ali. Ele atingiu, todos foram atingidos de maneira igual, ou de maneira assim, positiva, de que realmente o mundo, que a vida continuava, certo? Nós não tínhamos que ter apenas uma visão do mundo, só desse mundo aqui que estamos vivendo hoje, sim, uma visão assim de eternidade.
Muito bem, 8 horas 44 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, telefone 4994-0443. Aliás, daqui a pouco nós vamos tomar um cafezinho lá, né, Hélio? Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes, nossas redes sociais, hein?
Bom, gostaria de mandar um abraço para Vera Pires, ela mandou um bom dia a todos, com muita luz, então para ela também, para todos os nossos ouvintes, e o Ricardo Cavalcante também, para todos aqueles que estão conectados conosco, um abraço nosso. A Santinha de São Mateus, vou fazer essa pergunta para a Neide, muito interessante, ela diz assim: bom dia a todos, como devemos fazer para pedir perdão a pessoas que ferimos com palavras ruins no momento de nervoso? E se ela não perdoar, o que a gente pode fazer?
Então, Santinha, eu percebo assim que, em primeiro lugar, a gente tem que se perdoar. Porque muitas vezes a gente fala no momento de invigilância, de nervoso, colocamos aquilo que não gostaríamos, né? Depois a gente pensa melhor e fala, nossa, por que que eu falei isso para tal pessoa? Então, se perdoar, eu acho que é o primeiro passo. Em seguida, buscar esse contato com a pessoa e colocar do fundo do nosso coração o desejo realmente de que ela nos perdoe, que foi no momento de invigilância que colocamos aquilo. Caso a pessoa não esteja no momento de perceber, não é, esse perdão e nos perdoar também, é aguardar o tempo dela, não é? O importante é termos essa compreensão de que erramos, não é? E buscar corrigir, porque não somos perfeitos. Uhum. Não exigir também que o outro esteja pronto para dar o retorno que a gente gostaria. Isso também é um outro aprendizado, não é? Nem sempre as coisas ocorrem dessa maneira. Então, primeiro se perdoar, se colocar de coração, com humildade junto ao outro e compreender a postura do outro, que às vezes está profundamente magoado e precisa de um tempo até para refletir.
Muito bem, 8h46, quero lembrar você que o nosso telefone 44-35-9020 não está ativo hoje. Nós estamos com problemas técnicos. Você liga para a gente no 997-666-555. Olha, esse telefone é muito fácil, hein? 997-666-555. Aliás, você pode também mandar mensagens via WhatsApp, SMS para a gente nesse telefone. 997-666-555. Clarissa, nós temos mais ouvintes ligando aí.
Tem. Um ouvinte, ele mandou uma outra pergunta muito interessante.
Quem é o ouvinte que mandou?
ouvinte, ele não quis se identificar, mas assim, ele contribuiu muito, né? E eu vou fazer essa pergunta para o Marinho. O exemplo, segundo dizem, é o que marca profundamente o ser humano. Como poderíamos dar à palavra a mesma força que o exemplo é capaz de dar?
Interessante a pergunta. Talvez unindo as duas coisas, né? Da mesma maneira que temos aí um conhecido ditado, né, que é muito versado nas religiões cristãs, não apenas no espiritismo, mas em muitos lugares, né? Aliás, está em algum lugar nos registros cristãos, né, dizendo que a fé sem obras é uma fé morta, né? Só poderíamos dizer a mesma coisa da palavra, né? A palavra sem obras, a palavra sem o exemplo, ela também é uma palavra que não tem, vamos assim dizer, o efeito necessário. A nossa Neide estava aqui falando para nós da importância, principalmente daqueles que fazem preleções, aqueles que são pregadores, né? Aqueles que de uma certa forma estão influenciando grupos e multidões, né? Que se os exemplos não seguirem, se de alguma maneira não tivermos ali a vivência do que foi dito, que aquilo também perde força, né? Então, o testemunho daquilo que nós falamos é muito importante. E a força disso está realmente nos testemunhos que a gente possa dar. Tem uma historinha que talvez possa responder melhor ao nosso ouvinte, que ocorreu alguns anos atrás com o nosso amigo, grande médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Certa vez ele estava fazendo uma palestra num centro, que militávamos lá na cidade de São Paulo, e ao final da palestra ele estava autografando os livros que as pessoas queriam, como sempre, centenas de pessoas buscando ali o autógrafo dele, né? E na hora que nós estávamos, depois que tínhamos terminado o evento todo, tivemos a felicidade de estar no carro com ele de regresso aqui para a região de Santo André, onde ele costuma se hospedar, ali com o nosso querido Miguel e Terezinha de Jesus, né? Estávamos todos no carro e ele contando para nós que naquela mesma tarde ele tinha passado por uma cirurgia tratando uma bursite que ele tinha no seu ombro, né? E aí imediatamente nós falamos: mas escuta, como é que você conseguiu ficar em pé segurando os livros e autografando os livros, porque precisa das duas mãos para isso? Ele falou: ah, teve muita dor, mas nós temos que dar o exemplo do que nós falamos, né? Então veja, de uma certa maneira, ele só falou isso porque nós perguntamos. Ele não ficou alardeando para todo mundo que aquilo tinha acontecido e aquele testemunho que ele tinha vivenciado. Mas ele sabia que se naquele momento ele negasse aquilo, o que ele teria feito não comprovaria as palavras que ele coloca, né? Então veja a importância que nós temos de unir tudo aquilo que nós falamos com aquilo que nós realmente fazemos.
8h50, Clarissa queria fazer um comentário.
Na verdade, era um comentário sobre o que a Neide tinha comentado antes, a partir de uma pergunta de um ouvinte, né? E me fez pensar muito sobre o arrependimento. Quando a gente fala, né, alguma coisa para alguém ruim, e isso que falamos acaba machucando a outra pessoa, o arrependimento que isso gera em nós. E daí a importância do nosso autocontrole sobre o que a gente fala. Porque na sociedade, qual é o conceito que muitas vezes é gerado? Que não é bom guardar sapo, engolir sapo. Olha essa expressão, engolir sapo. Então parece que silenciar perante algo que a gente pensa é algo ruim. Então a gente tem que colocar tudo para fora, limpar o coração, não é isso que a gente fala? Porque se a gente fala, não pode guardar os sentimentos ruins, tem que falar, tem que pôr para fora. E isso, às vezes, quando a gente não consegue ter esse autocontrole de silenciar no momento certo, que não é engolir sapo, Na verdade, é silenciar momentaneamente para que a gente possa trabalhar aquele sentimento dentro do nosso íntimo, né? Então, isso eu acho que tem que ficar bem claro, porque tem esse conceito, não posso guardar, tenho que jogar tudo para fora. Mas, na realidade, a gente tem que guardar para que a gente não magoe as outras pessoas no momento de raiva, de ira, e que a gente possa trabalhar isso com calma, com paciência, procurando analisar os nossos sentimentos e nos modificar com o tempo, para que a gente não se arrependa.
Marinho, quer fazer um comentário?
É, eu acho que a Clarissa foi muito feliz com esse comentário dele. De, talvez eu gostaria de pôr só um temperinho naquilo que foi aí colocado, que é a nossa capacidade de fazer isso. Né? E isso nos remete um pouquinho à contribuição da Regina, da nossa ouvinte lá de Caçapava, quando ela falava do egocentrismo. Né? Porque quando nós pensamos só em nós, né, a vontade é essa, eu vou me desincumbir, eu vou tirar de dentro de mim o que está me incomodando e jogo para o mundo e o mundo que se lixe, porque eu estou cuidando de mim, tá certo? Agora, no dia em que o amor que nós tivermos pelo semelhante for no mínimo igual ao amor que nós temos por nós mesmos, né, que é um dos mandamentos, né, amar ao próximo como amo a mim mesmo, né, nós vamos começar a equilibrar essas coisas. Nós vamos pensar antes de jogar para o mundo aquilo que eu quero ficar bem e o mundo que se dane. Né? Agora, o dia que nós amarmos mais os outros do que a nós, né, nesse dia nós vamos ter a capacidade de renunciar e guardar conosco aquilo, ainda que aquilo nos incomode um pouco, porque nós não vamos estar ferindo o outro. Então, no fundo, o controle disso está diretamente proporcional à nossa capacidade de amar o semelhante. Né? Enquanto estivermos amando a nós mesmos mais do que o semelhante, nós estamos agredindo o mundo, porque a gente não quer saber, eu não vou ficar com, usando a expressão que tem, não vou ficar com esse macaquinho, vou botar para fora e o mundo que se dane. Agora, no dia que a gente começa a pensar no outro, amar o outro, o efeito que isso dá no outro, né, nós começamos a equilibrar. E quem sabe um dia nós tenhamos a grandeza de podermos, como foi dito, amar bastante a ponto de renunciarmos à nossa condição.
Neide?
É, quando compreendemos a força da palavra, a energia que emana daquilo que falamos, e que primeiramente vai ficar na nossa própria psicosfera, não é? Em torno de nós, essa energia, a gente vai ter mais cuidado em expressá-las, porque a gente sabe que vai estar criando um ambiente em torno de nós, em torno das pessoas à nossa volta, e isso vai influenciar cada vez mais o nosso comportamento.
Hélio, até ajudar, colaborando um pouco, né, nessa questão, porque eu acho que é muito importante a pergunta, né, que a pessoa fez. Que no meu,
é sobre perdão.
Sobre como é que você pode dar força na palavra.
Ah, né? Essa não foi um ouvinte anônimo, né? não se identificou.
Isso é muito importante, porque eu conversava esses dias com uma menina que ela teve câncer de mama, o câncer está voltando no outro lugar agora, e ela é muito sofrida. Passou, você pode imaginar que uma pessoa poderia passar assim de coisas bicudas da vida, ela passou, né? Aí ela estava assim, ela falou, mas o que será aquilo? Por que será? Eu falei, olha, você está sendo preparada para falar sobre isso. Ela falou assim, mas como? Você vai poder falar, porque você pode falar. Você pode procurar uma pessoa que tem, uma mulher que está com câncer de mama, por exemplo, que hoje é quase uma epidemia, né? Você pode falar, olha, isso não é nada, isso passa, isso é tira, você faz isso porque a tua palavra vai ter força, porque você passou por isso, você vivenciou o fato, então você tem força para falar. Então a palavra que tem força é aquela de quem vivenciou, de quem teve vivência. Se você falar com um velho carpinteiro, um carpinteiro de 40 anos que faz mesa, e ele te dá uma orientação, como é que se faz uma mesa, você vai escutá-lo com muita atenção, porque você sabe que ele é um grande, ele sabe do que está falando, é um velho mecânico, um médico muito experiente, quando ele te fala alguma coisa. Então a vivência, a experiência, o que dá força à palavra é a vivência, né? A vivência cristã, aquele que vive o fato, que fala. Então ele fala com sabedoria, ele fala, não é com sabedoria, ele fala com conhecimento de causa, de quem já passou por aquilo, e certamente ele é ouvido.
Ok, 8 horas e 56 minutos. O Neide, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria que você fizesse uma abordagem rápida daqueles profissionais que usam a palavra e que nem sempre falam as coisas que as pessoas querem ouvir. Às vezes tem que falar coisas que as pessoas não gostariam de ouvir. Por exemplo, um médico, um juiz, um advogado, um professor, um jornalista, um comunicador, por exemplo, alguém que está usando um microfone de uma televisão, de uma rádio, alguém que está fazendo uma mensagem na internet. Essas pessoas às vezes vão falar coisas que não são agradáveis. Como é que elas podem trabalhar isso no seu dia a dia?
Então, o profissional, principalmente o médico, até talvez pela própria profissão, ele coloca de uma maneira que muitas vezes nos parece fria, não é? Distante. Ele lida com aquilo o tempo todo. E muitas vezes, se ele colocar emoção em tudo que ele fala, eu sinto que vai ficar complicado para ele também lidar, não é? Então, eu sinto que a gente tem que estar preparado para ouvir e trabalhar aquilo que veio até nós também. Não aceitar tudo que vem da maneira como vem, não é? Porque às vezes a gente está frágil e a forma como o outro fala afeta de uma maneira muito significativa, né, a nossa vida. Mas se estivermos atentos, nos preparando para ouvir e dar uma analisada se tem fundamento aquilo, né? E não acolher no coração tudo que vem de fora. Precisamos avaliar e colocar aquilo que serve no nosso coração. Então, se eu estou numa palestra, lendo um livro, algo que não bate com aquilo que eu sinto, eu vou deixar de lado e vou assimilar aquilo que realmente tem fundamento para mim. Então, esse cuidado conosco mesmo, nessa avaliação do que vem de fora, eu acho muito importante para a gente também não ficar absorvendo tudo aquilo que dizem, não é?
Então, porque nós podemos dizer que não são as palavras propriamente que têm o poder, mas sim o sentimento que elas carregam, é isso?
É, e aquilo que, de que forma também a gente vai captar esse sentimento, né? Que às vezes é colocado de uma maneira real, verdadeira, mas eu estou com dificuldade de aceitar aquela realidade. Então, eu fico resistente e acabo sofrendo com isso, né?
Marinho?
Interessante que o comentário da Neide me fez lembrar de uma circunstância que ocorreu semana passada, que no momento de descanso eu estava ali vendo o noticiário da televisão e tal, e depois que acabou o noticiário caiu um programa estrangeiro, americano, que é o famoso o American Idol, né? E o que, que era aquilo? Aquilo eram três avaliadores que estavam avaliando crianças que estavam se candidatando a um prêmio pela capacidade de cantar que as crianças tinham. E são centenas de crianças que são ali estimuladas a se inscrever para poderem concorrer e serem trabalhadas e, enfim, seguir uma carreira artística, né? E aqueles três avaliadores tinham que, após a apresentação de cada criança, tinham que aprová-la ou reprová-la, né? E ali deu para nós percebermos, eu até pontuei isso para as pessoas que estavam na sala naquele momento, o cuidado que essas pessoas estavam tendo com o que falavam para as crianças. E a gente percebeu claramente que tinha um treinamento para eles isso lá. Porque todas as vezes que eles falavam, eles enalteciam uma pancada de coisas boas que as crianças tinham, na linha do que o Hélio tinha falado antes, para depois dizer, olha, usando inclusive o que você também disse, Turi, dizendo, olha, mas não foi bom o suficiente. Não diziam que era ruim, né? Quando não era, quando não dava, eles falavam todas as coisas boas, mas diziam, mas olha, ainda não está bom o suficiente. Mas você pode, você tem potencial. Continue, quem sabe o ano que vem você consegue. Muito interessante. Agora, o problema que houve é que, de novo, a questão da atitude do exemplo. Depois que a criança saía da frente deles, aí eles faziam um comentário entre eles, né? E muitas vezes comentários desairosos. Comentário que brincavam e faziam pouco, muitas vezes, daquilo. Quer dizer, claramente, todo o cuidado que tiveram para poder, de uma maneira justa, interessante, elevar, destruíam depois com uma atitude num comentário que faziam, porque a criança poderia assistir aquele programa também, né?
9:01. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais antes de irmos para o intervalo?
Vou mandar um abraço para o Ricardo Michelin, Jailson, Rogério Copas e Miriam Gomes Jardim.
Muito bem, tá, e são 9 e 1, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. O Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais e nós não muda de emissora não, porque nós temos muita coisa no Semana Boa Nova ainda. Vem aí o Destaque da Semana, Jogo Rápido, a Neide vai dizer pra gente, ainda vai responder pra gente se os espíritos podem nos influenciar na utilização da palavra para disseminar a maledicência. Você vai explicar isso pra gente já, viu, Neide? Depois do intervalo. Então não muda de emissora não, vai curtindo a nossa página no Facebook, Semana Boa Nova, mande e-mail pra gente, programa sbn@gmail.com ou 997-666-555. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. 2016 na Rádio ABC já começa com um super show.
Oi gente, eu sou o Marcos, sou o Belucci e a gente tem um recadinho pra você. Eu
abro a dupla do momento, Marcos e Belucci.
Namorando todo mundo.
Sábado, dia 30, na Pousada dos Pescadores.
São Paulo.
Para concorrer a um par de ingresso, compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC. Ou se inscreva pelo nosso WhatsApp 95308475. O resultado sai na quinta, dia 28, no ABC em Dia. Você e um acompanhante de graça no show de Marcos e Belucci na Pousada dos Pescadores. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, nós estamos aqui ao vivo, retornando aqui pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Poder da Palavra. Quero lembrar você que sábado que vem, nós estaremos aqui com a doutora Mônica Medeiros, com o tema Carnaval, Momento de Vigilância. E convidar você a entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo SMS, escrevendo para nós, ligando para a gente, passando nossa página no Facebook, ou até mandando e-mail. Você concorre sempre com a sua comunicação conosco, com o livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na semana passada, nós sorteamos aí, os livros foram para a Elza do Jardim Teles e Menezes, para a Aninha Costureira e também para a Renata Zampoli. Nós tínhamos três livros a semana passada para sortear e também sorteamos um CD que quem ganhou foi a Regina lá de Caçapava. E hoje, na primeira hora do programa de hoje, a ganhadora do livro foi a Regina Antonucci. Parabéns, Regina, foi sorteada agora há pouco aqui, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Então tá aí, aquelas pessoas que entram em contato conosco concorrem a um livro espírita. Muito bem. Neide, eu tinha deixado para você uma perguntinha para você responder depois do nosso intervalo. Como é que os espíritos eles podem nos influenciar nas palavras, se eles podem nos influenciar, inclusive, na disseminação da maledicência? Podem.
Pois é, a influência dos espíritos na nossa vida, como está lá no Livro dos Espíritos, é muito maior do que a gente imagina, não é? Então, vai depender das coisas que falamos, que pensamos, que gostamos na vida. Então, se gostamos de disseminar a maledicência, nós vamos estar entrando na sintonia desses espíritos, né? Dessas criaturas espirituais. E a sintonia é um processo de aproximação, não é? Então, vamos estar nessa troca com esses espíritos, uhum, e eles vão intensificar aquela nossa tendência e está disseminando, no caso, a maledicência.
Deixa eu ir agora para um lado, voltando aí para a questão de influência pesada sobre as pessoas. Hélio, eu vou começar perguntando para você, essa mania que as pessoas têm de reclamar, se revoltar das coisas, tudo está acontecendo, também podem ser formas de utilização incorreta da palavra?
Eu acho que é a forma mais clássica, né? Uhum. Porque, como nós dissemos já no início, nós reconhecemos as pessoas pelo que elas falam, né? Elas jogam, põem para fora o que elas estão sentindo. Uhum. Então, uma pessoa que reclama muito, né? Que reclama muito, que se queixa demais, inclusive, pior que a reclamação é o murmúrio, viu? Nós vamos talvez falar um pouco sobre o murmúrio. O murmúrio derruba um prédio, viu, gente? É, sabe, um barulhinho assim constante, você pode derrubar um prédio, né? Derruba uma árvore, né? Os bichinhos, né? Tem aquela do bichinho que derruba uma árvore. Porque esse trabalho do murmúrio, da pessoa que fica murmurando, se queixa de tudo, principalmente se queixa com quem está do lado, não se queixa nem com quem deveria, poderia resolver o problema dela, ela se queixa com o que está mais próximo dela, certo? Aí, que não tem nada a ver com a coisa, ela contamina contamina as pessoas com a queixa, com a reclamação. O murmurador, né, quer dizer, o que se queixa constantemente, ele faz, é muito ruim para o grupo, é muito ruim para a instituição, muito ruim para a família, é muito ruim. Eu vou até depois passar aqui para que o Mário possa até falar um pouco a respeito disso, que ele tem bastante conhecimento. Então, essa questão da pessoa que se queixa, tem até no filme, nós lembrávamos agora aqui no intervalo, o Chico até recomendou, né, que está no livro Nosso Lar, onde ele fala sobre a pessoa da água benta, né, a pessoa fica segurando a água na boca, né, para poder não, se der o tempo, depois a gente pode contar até o caso por completo. A pessoa tem que pensar muito antes de murmurar, sabe, de reclamar, porque isso é realmente, ela torna-se uma pessoa desagradável, fica ruim para ela e ruim para o outro que está em torno dela. As pessoas não querem mais ficar perto dela depois.
Neide?
Desculpe, você terminou ela. Então, eu estou pensando aqui que expressar emoções negativas é uma questão também de desperdício de energia, não é?
E com certeza.
A energia vital que a gente precisa para estar bem, com saúde. E quando a gente fala muita negatividade, nós vamos estar desperdiçando essa energia rica que nos sustenta na vida, né? Então, esse olhar também para que cuidemos da nossa saúde através daquilo que falamos. Até tem uma frase que li outro dia que diz assim: se você não está gostando do que você anda recebendo, então começa melhorando o que você está transmitindo.
Uhum. Né? Aliás, então, nessa linha aí, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Olga do Tatuapé. E aí eu queria que o Marinho desse uma explanada sobre o que ela está falando aqui. Olga, obrigado pela sua ligação, viu? E ela faz uma colocação, Marinho, eu queria que você abordasse pelo efeito hipnótico, do hipnotismo e tal. Ela diz assim, ó, a mãe dela tinha mania de amaldiçoá-la. E hoje, 20 anos após o desencarne da mãe, todas as coisas que a mãe falava para ela estão acontecendo. Ela diz assim, como é que eu faço para me livrar de tudo isso? Olha o poder disso. Comenta isso com a Olga e com os nossos ouvintes aí, Marinho. Como é que se livra dessas coisas aí que alguém fala e amaldiçoa e depois começa a acontecer?
Durante o intervalo aqui, nós estávamos lembrando de uma ocorrência, um aprendizado que nós tivemos numa visita que fizemos lá a Uberaba, ao nosso amigo e médium Francisco Cândido Xavier. Naquela oportunidade, o nosso grupo, que nós sempre íamos lá em grupo, né? Uhum. E ele sempre muito bondosamente atendia a todos com a paciência característica que ele tinha, né? E no nosso grupo tinha uma senhora, uma pessoa chamada Iraci, né? E num dado momento lá das nossas conversas, tomando lá um cafezinho lá mineiro com ele, né, ele olhou para dona Iraci e falou assim: ô Iraci, você não devia chamar Iraci. Todo mundo achou estranho, né? Você devia chamar Oraci. Uhum. Então veja, na palavra Iraci começa com a palavra ira, né? E ele achava que era melhor, né? E foi um elogio para ela, porque era uma pessoa extremamente delicada, afável, né? Você devia começar com a palavra orar, né? Oraci, não Iraci, né? E depois nós começamos a prestar atenção de que ele dava exemplos muito interessantes de uma ciência que existe, que é a neurolinguística. Não acredito que ele fosse assim um conhecedor atual da teoria, mas ele aplicava a teoria, porque ele não dizia: ah, aquela pessoa está infeliz, né? Ou isto é uma infelicidade. Ele usava menos feliz. Em vez de falar a palavra infelicidade, ele falava menos feliz, né? Então isso está relacionado com a capacidade que as pessoas têm, com a sensibilidade que as pessoas têm de reconhecer que ideia, que magnetismo que uma palavra negativa passa para o outro, não é? E a neurolinguística estuda isso profundamente, não é? Porque se nós falamos, por exemplo, para uma pessoa, não pense no vermelho, a pessoa automaticamente vai pensar no vermelho. Por quê? Porque nós estamos dando um comando mental para a pessoa, não é? E então, através dessa técnica, a gente percebe que as pessoas podem programar, muitas vezes, o raciocínio e os costumes da outra pessoa. É daí que vem coisas do tipo, quando os pais falam para as crianças, homem não chora, né? Não traga desaforo para casa. Se trouxer desaforo para casa, você vai apanhar de novo. Então, os pais que falam para as crianças isso, não percebem que com essa palavra estão programando a maneira que a criança vai ter lá na frente, né?
Aí a pergunta da Alva, como é que desprograma isso?
Então, quando a pessoa chega nessa situação, tá certo? Nós temos que começar a tentar compreender qual que foi a verdadeira intenção. Sairmos da palavra, né, para a intenção. Eu, por exemplo, não acredito que, na maioria dos casos, né, pais e mães desejem o mal do seu filho, né? Eu acho que a grande maioria, há exceções, evidentemente, mas é da natureza humana, é da lei de Deus, que a mãe que gera ame o seu filho, tá certo? E muitas vezes faz coisas erradas até por amor mesmo, né? Que nós precisamos, de alguma maneira, começar a entender qual que é a intenção que as pessoas têm. Nós que somos pais e somos avós, vamos assim dizer, muitas vezes nós nos pegamos a isso. A gente, às vezes, faz uma crítica, não com o intuito de marcar aquilo para o resto da vida da pessoa, que a gente chama de maldição. Não é uma maldição. Muitas vezes a crítica vem como um alerta para que lá na frente não aconteça determinada coisa, né? Eu mesmo me lembro quando eu falava para o meu filho, se você não estudar, você não vai vencer, não sei o que, não sei o que lá, né? Isso não é uma maldição. Dependendo da maneira que eu tenha falado isso, com a falta de conhecimento e com a emoção que eu tinha, com o meu desejo de que ele superasse aquilo, talvez aquele impacto tenha provocado nele uma reação que eu hoje não conseguia aquilatar naquela época, né? Mas que no fundo, aquilo poderia ser uma grande força de vontade, uma grande intenção que nós como pais temos de que aquilo não aconteça na realidade. Então a gente alerta a pessoa e aquilo, dependendo da maneira que a pessoa recebe, pode ser entendida como isso. Então, a melhor maneira que a gente tem de mudar isso, de desprogramar isso, não é? É nós começarmos realmente o exercício do amor, né? Se nós começarmos a ser diferentes com os outros, daquilo que aconteceu com a gente, devagarzinho isso vai sumindo, devagarzinho isso vai se transformando.
É, não dá para mudar o passado, mas a gente pode ressignificá-lo, né? Pode mudar o significado dele, né? Neide.
É, eu acho que começa com o auto-amor, não é? Porque muitas vezes a gente se acha merecedor daquilo. Uhum. E então fica sugestionado e acredita que merece. Então é um processo interno também de reconhecer, né? A nossa condição, que não chega tanto quanto aquilo que a gente imaginava que merecia, né? É se olhar com mais amor, eu sinto.
É o perdão, né? Nós estamos falando do perdão, né? Uhum. Estamos falando do perdão, que você, quando você... Para que você possa perdoar, você precisa tirar o significado do processo de você desconsiderar os fatos acontecidos. Aí você, se você desconsidera, o perdão surge...
Desbloqueia tudo, né?
Naturalmente, né? Se você, no caso de uma mãe, de um pai, então, se você levar em consideração o contexto em que foi falado, né, a forma que foi falada, você vai ver que não foi com você, seria com qualquer um. Seria com a Maria, com a Benedita, com a Joana, qualquer um. Ela teria falado para qualquer um. Não foi para mim que ele falou, certo? Falaria para qualquer um. Naquela hora que estava com raiva, eu cheguei, pisei no calo dele, aí estava com a unha encravada, ele me xingou. Falava, qualquer um que tivesse pisado, ele teria xingado.
Falou para um filho, poderia ter falado para o outro também, né?
Para o outro também, né? Então, perdão, você tem que perdoar, né? Perdoar a sua mãe, e na hora que você perdoar a sua mãe, isso desmancha, né?
Neide.
Eu tenho um exemplo pessoal com a minha mãe. A gente tinha uma relação muito difícil. Ela ficou doente, eu fiquei cuidando dela, e ela me agredia muito com palavras, né, assim, uhum, muito fortes, desde criança. E eu sofria muito com isso. E, de repente, ela ficou muito doente e eu tive que cuidar dela, senti que tinha que fazer isso, né? E comecei a trabalhar, porque era difícil cuidar de alguém que te magoa, que te ofende, seja quem for, mãe, marido, não é uma pessoa da sua intimidade. Mas eu percebo, assim, claramente, no momento que eu comecei a olhar para ela com outros olhos, reconhecer que ela era uma pessoa também em processo de aprendizado, não é? Não só minha mãe naquele instante, mas era um ser também aflito, que estava ali buscando, não é, lidar com as próprias emoções. Quando eu me apartei um pouco, assim, da relação e olhei de longe, eu tive mais facilidade de lidar. Aí o amor, a compreensão veio à tona, sabe? E eu acho que é a misericórdia, né? A compreensão que vai fazendo com que a gente comece a lidar de forma diferente com aquilo. Ver que o outro também está no seu processo difícil. Porque
tá aprendendo,
a gente se coloca
também,
muito,
né,
como vítima, né? Nas situações. Tudo que o outro faz... vai me prejudicar e fica fechado naquilo que a gente sente e não percebe o porquê que o outro se colocou daquela maneira. Ele também tem as dificuldades dele para lidar. Isso, na minha vivência, ficou muito claro e foi uma libertação.
Que
porque
bom.
A partir dali eu comecei...
Mudou, né?
Mudou completamente a nossa relação. Ela continuou do jeitinho dela, né? Estava no processo ainda difícil. Mas eu já passei a compreender melhor.
Você viveu melhor, né?
Nossa, que alívio, foi muito bom.
Marinho.
Então, é interessante que eu ia abordar a mesma coisa, sabe? Eu vou até me pedir licença para você, Neide, de abordar a mesma coisa que você abordou, talvez com outras palavras, até para reforçar pela importância que isso tem para aqueles amigos, né? E para nós mesmos, não é só para quem nos ouve, para nós mesmos também é importante, né? Porque muitas vezes nós não aceitamos as dificuldades que o outro tem. Muitas vezes nós não sabemos por que o outro está agressivo, não sabemos por que o outro está de mau humor, né? Nós não conseguimos compreender o que se passa. De novo, aquela história da... A gente só analisa como que isso me afetou. A gente só analisa como que isso me impactou. É o tal do egocentrismo de novo. Quer dizer, a gente se coloca...
Nós, né?
A gente tem que dizer que não é muitas vezes pessoal, né? Um dos meus filhos, por exemplo... Ele tem uma preocupação comigo e com minha esposa muito grande, né? E todas as vezes que acontece alguma coisa que me machuque, às vezes eu caio, alguma coisa, ele me dá uma bronca, né? A bronca, poxa pai, você é descuidado, não sei o quê. Mas não é, é a maneira que ele tem de expressar a preocupação que ele tem para comigo e o cuidado que ele tem naquela circunstância. Então... essas reações, elas são reações que nós precisamos entender por que a pessoa tem aquela reação e nós não conseguimos saber a intenção que a pessoa tem lá dentro. Só analisamos o que impactou e não a intenção. E aí sair da condição de vítima, né? Porque não existe ninguém que possa vencer a nossa vontade se nós não quisermos ficar naquela condição de vítima.
Se colocar no lugar do outro, não é? Sair de nós mesmos.
9:23, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos por aí, hein? As nossas redes sociais, os ouvintes ligando.
Bom, queria mandar um abraço para o Davi e para a Gabi. Eles mandaram um abraço para a Neide também, falaram que estão com saudades de todos aqui da equipe. E eles disseram que hoje eles estão em Jundiaí com o mais novo ouvinte da Rádio Francesco. Né? Então, que o Francesco possa trazer muita luz, muita alegria na vida deles, como já estão trazendo, né? Muita saúde também. O João Carlos, ele também ligou para cá, ele mandou uma mensagem e ele fez um relato do Divaldo, porque a gente comentou sobre o exemplo aqui, né? Ele disse que o Divaldo comentou certa feita que foi acompanhado por um espírito obsessor por 6 meses. Após esse período, o espírito disse que iria deixá-lo de acompanhar, porque tudo que o Divaldo falava, ele realmente fazia. Então, aí a força do exemplo. A Sandra, do Jardim Alvorada, ela mandou por WhatsApp: a palavra de hoje é bom dia, que o dia de hoje seja com muita luz. Então, muita luz para ela também, né? E mandar um abraço para Joilma Silva, Vera Pires, Ivi Delanossi, Emilda de Almeida Galvão e Vilma Visibelli.
Muito bem, tem os nossos ouvintes se posicionando. Neide, nós vamos agora para os destaques da semana. E essa semana aqui tem uma coisa muito interessante que eu queria que você comentasse, O site UOL, através da página Brasil Escola, publicou aí no dia 13 uma reportagem falando sobre o uso do estrangeirismo, a influência para as pessoas que usam as palavras estrangeiras na comunicação, que às vezes dificulta, às vezes facilita, alguns entendem, outros não, etc. E aí vale para você, eu queria que você explicasse para a gente como é que os espíritos podem se comunicar se as línguas são diferentes, né? Será que eles precisam se adaptar, os médios têm que ser poliglota? Como é que é isso? Um espírito alemão, como é que ele pode falar com alguém aqui no Brasil? Né? Como é que é isso? Como é que funciona isso?
Os espíritos não precisam das palavras articuladas, não é? Para se comunicar conosco, então, independe, né, do idioma. É a questão do pensamento, da energia, da vibração. Então, tudo isso fica mais evidente para eles. Porque tudo que sentimos, pensamos, está impregnado, né? Uhum. Na nossa aura, como dizemos, né? Nesse corpo espiritual que nos envolve, na nossa própria energia, no nosso próprio campo energético. E eles percebem isso. Então, muitas vezes a gente fala algo e está expressando ali outra coisa, não é? Então, eles não necessitam da palavra. É aquilo que a gente é, de fato, que fica evidente, não é? Através do pensamento,
da vibração. É o pensamento que vale, né?
Sem dúvida, não é isso?
Mas é isso mesmo, tá certinho. Vamos fazer o nosso jogo rápido agora, perguntas rápidas e respostas rápidas antes do intervalo? Começa com o Hélio. Hélio, de que maneira os pais podem ensinar os seus filhos a conversarem construtivamente?
Falando com paciência, falando com amor, né? E usando palavras, não usando palavras chulas, para que eles comecem a aprender um novo vocabulário.
Marinho, os nossos mentores também avaliam as nossas palavras. Com que finalidade eles fazem isso?
Com a finalidade de nos estimular, nos influenciar para melhorarmos isso. Claro que eles nos acompanham e claro que eles querem nos ensinar através da intuição.
Clarissa, de que maneira uma casa espírita pode ajudar os seus frequentadores a utilizarem adequadamente as palavras?
Acho que através da orientação de que palavra é força, é energia, né? E através também da reforma íntima, que a gente possa se conhecer, para que possa oferecer o melhor para o nosso próximo.
Neide, o Tiago apóstolo, né, fala que a fé sem obras é morta. Isso vale também para a frase, palavras precisam de ação?
Sem dúvida, a gente tem que falar com o coração, não é? Não falar por falar, saber o peso das palavras e que se colocarmos o nosso sentimento ali, nós vamos ter um resultado diferente.
Hélio, qual é o grau da nossa responsabilidade quando nós conversamos com alguém que precisa de ajuda e nos procura?
É total, porque se você foi escolhido naquele momento, você foi eleito, né, por aquela pessoa para... Ela está buscando ajuda. E aí você tem que pensar muito bem no que você fala para alavancar, para fazer com que ela se entusiasme com a vida e continue sua marcha.
Marinho, nós podemos dizer que conversar com as pessoas é uma forma de praticar a caridade?
Sem dúvida. É uma caridade na essência, né? Desde que nós estejamos com a intenção de fazer o bem, de ajudar e de elevar.
Clarissa, os espíritos são sensíveis às nossas palavras?
São sensíveis aos sentimentos que nós imprimimos às palavras.
Neide, é possível avaliar o grau de evolução de uma pessoa a partir do que ela fala?
Eu acho que às vezes a gente se ilude com palavras bonitas, não é? Eu acho que é importante ter coerência, perceber se a criatura é coerente naquilo que ela fala e naquilo que faz.
Neide, nós podemos influenciar negativamente as pessoas à nossa volta com o pessimismo que a gente emana nas palavras? Você vai responder isso já, daqui a pouquinho, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. 997-666-555 é o nosso telefone. Semeando a Boa Nova lá no Facebook ou programa sbn@gmail.com. Voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
A partir desta segunda, em várias edições diárias, você ouve o comentário de Kim Kataguiri, líder do movimento Brasil Livre, que em 2015 colocou milhões de pessoas nas ruas pelo Brasil. Eleito pela revista Times como um dos jovens mais influentes do mundo. Não perca, a qualquer momento, aqui na Rádio ABC.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica. Freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Programa Júlio César.
Alô, amigos ouvintes da Rádio ABC, eu sou o Júlio César e quero convidar vocês a nos acompanhar aqui no programa Júlio César, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. Entretenimento, bate-papo, música, um poderoso momento de fé, onde falamos com Deus. Variedades é o programa Júlio César, levantando o seu astral nas suas manhãs, aqui na Rádio ABC. E claro, você é o nosso convidado, de segunda a sexta, das 10h30 da manhã ao meio-dia.
Coloque a sua empresa diante de um público de mais de 200 mil pessoas por dia, economicamente ativas e de uma forma exclusiva. A Folha do Trolebus circula gratuitamente com exclusividade em um dos melhores meios de transporte do Grande ABCD de São Paulo. Folha do Trolebus, toda sexta-feira criando oportunidade única de negócios. Anuncie.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h, e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá são gentilmente participantes, né, de um sorteio que a gente faz aqui de um livro na primeira hora e na segunda hora, que são gentis ofertas do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também é ofertado também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No próximo sábado nós falaremos sobre o carnaval. O tema será Carnaval, momento de vigilância. Estará conosco aqui a doutora Mônica Medeiros, e hoje está conosco a Neide Barbosa, da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André, falando sobre o poder da palavra. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein, Clarissa?
Bom, pessoal, enviando relatos interessantes, né? Primeiro, a Vera Pires, ela diz que concorda com o que a gente disse sobre o silêncio, que muitas vezes é melhor silenciar do que falar o que a gente sente. Ela fala que isso faz muito bem, e muitas vezes as pessoas, elas julgam, elas nos taxam de tonta porque a gente não revida ou a gente se cala. Mas nós temos que ter discernimento nas nossas ações, porque seremos cobrados pelos nossos conhecimentos. Não podemos ir ao contrário ao que aprendemos, né? Olha que interessante. Outro depoimento interessante é da Flávia Oliveira, que compartilhou conosco a experiência pessoal dela. Ela mandou pelo Facebook, ela disse que ela sempre escuta o programa de rádio Semeando a Boa Nova. A primeira vez que ela foi num centro espírita foi por pura curiosidade, porque as pessoas que não conhecem falam que é uma coisa ruim, e ela queria ver de perto como era de fato. E depois da primeira visita, ela viu que não era nada do que falavam. E desde a juventude, ela era evangélica. Mas hoje, se perguntarem qual é a sua religião, ela vai responder que é espírita evangélica. Parece meio doido, mas é assim que ela se sente.
Ah, que legal. Obrigado, Flávia. Obrigado, Vera. Olha, esse depoimento da Flávia é muito significativo, né? Marinho, você quer fazer um comentário?
Esse depoimento da Flávia nos faz lembrar de uma expressão de Léon Denis, que foi um grande pensador espírita na época de Kardec na França, né? Em que ele dizia que o espiritismo não é a religião do futuro, né? Mas que é o futuro das religiões. Porque à medida que as religiões assimilarem as leis que são universais, assimilarem a realidade, que o dia que ficarem convencidos, né, da imortalidade da alma, da comunicação pela mediunidade, da reencarnação, que as pessoas não precisam deixar de ser evangélicos, de serem católicas ou qualquer outra coisa, porque esses princípios são universais e eles vão estar na religião deles também, né? Está muito interessante o depoimento dela.
Aliás, nós falávamos aqui, o espiritismo também é evangélico, não é, Hélio?
É, nós praticamos fetismo evangélico.
Toda a religião cristã é evangélica, né? Trabalha com os evangélicos.
A nossa base é o Novo Testamento, né? Transcendentalmente, estudamos a Bíblia nos nossos cursos, estudamos o Novo Testamento e os livros de Kardec, todos eles são baseados em cima, são baseados na religião, em Jesus, né?
Aliás, uma sugestão, né? Os nossos ouvintes que não são espíritas, né? Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, adquira lá o Evangelho segundo o Espiritismo, para você ver que é o Evangelho de Jesus, né? Aquele dos quatro evangelistas.
São as leis morais do Evangelho. Ali ele separou as leis morais e estudou. Foi o que o Mário estava falando, que o Leon Denis falou lá atrás, né? Lá no tempo de Kardec, que nós dissemos o futuro das religiões. Qual é? Você caminha com a verdade, né? E as leis morais, elas não deixam dúvidas, não dá dupla interpretação, né? Uhum. As leis morais, só tem uma interpretação, né? Qual é a melhor religião? É aquela que torna a pessoa melhor.
Perfeito.
Se a pessoa se tornar melhor, ela é melhorar as pessoas, essa é a melhor religião de todas, né? É.
Aí uma sugestão para você, nosso ouvinte, a Flávia, ela tirou esse preconceito no momento em que ela foi numa casa espírita e viu que não era aquilo que falava. Ela falava que ela só tinha coisa ruim, isso aqui. É uma sugestão, né? Se você tem dúvida, né? Nós podemos fornecer aqui para você, os nossos atendentes podem fornecer. Se não, você pode entrar no site da Federação Espírita, da Aliança Espírita, do Setor 3, da USE. Pegar uma casa espírita, né? Que está lá listada, vai lá para você conhecer como é que é o trabalho.
Não precisa mudar de religião.
Não precisa mudar de religião, fala, Neide.
Eu posso aproveitar a
deixa, claro,
e fazer um convite?
Claro!
Que nós estaremos iniciando uma escola de aprendizes do Evangelho.
Que bacana!
No dia 19 de fevereiro, na Fraternidade Espírita Apóstolo João.
Ótimo! Né? 19 de fevereiro.
Sexta-feira às 20 horas, 19 de fevereiro. E vamos estar falando do Velho Testamento, do Novo Testamento,
claro,
de
lógico.
Jesus, que é a doutrina espírita.
Né? Aliás, um convite.
Tudo à luz da doutrina espírita.
Um convite para você, nosso ouvinte. Vai lá, assiste uma aula, duas, três, para você ver
pois
como é que é. Não
exato.
Precisa ficar o curso inteiro se não quiser, é óbvio, né? Bota, onde que é a Fraternidade Espírita Apóstolo João?
É na rua Professor Antônio Trajano, número 79, Vila Guarani, Santo André.
Rua Professor Antônio Trajano...
Número 79.
Vila Guarani.
Santo André.
Perfeito.
Uma travessa da Avenida Valentim Magalhães.
E a Neide, a Clarissa está postando isso no Facebook, vai colocar os detalhes do dia, do horário da aula, tá bom?
Agradeço. Muito
obrigado. Neide, antes de mais nada, o Eros do Jardim Oriental. Obrigado, Eros, ligando pra gente aqui, está dizendo assim: bom dia, Neide querida. Ele está dizendo assim, nos Salmos, o 105, 119, está lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nos mostra a importância do poder da palavra em forma de oração na nossa ligação com Deus. Olha que coisa linda, né?
É, obrigada, Eros.
Quero o Davi Orico.
Um abraço grande,
Davi Orico.
Também.
Pode falar, Aldovim está aqui, o Davi Orico lá de tudo, dizendo que nesse momento que atravessamos em nosso país, podemos contribuir para melhorar este cenário, intensificando a utilização de palavras de otimismo, positivismo e evitando somente compartilhar situações negativas que exaltam vibrações negativas. Perfeito, Davi, nós concordamos com você, viu? Nossa contribuição para mudar o país. Neide, tinha deixado para você uma pergunta que era a questão da influência. Nós podemos influenciar negativamente as pessoas à nossa volta com o pessimismo?
Sem dúvida, não é? Eu acho que o pessimismo incita algumas pessoas ao medo, não é? A angústia, a revolta. E esses sentimentos não auxiliam em nada, não acrescentam nada. Eu creio que influencia bastante. Devemos ter cuidado com isso.
Ô Neide, aproveitando, agora há pouco nós falamos aqui, se a pergunta era assim, se a palavra também é uma forma de caridade, né? Então eu pergunto para você, de que forma nós podemos utilizar a palavra para praticar o bem, a caridade?
É, a palavra consola, não é? Esclarece, orienta, não é? Ensina. A palavra até revigora a saúde, a alegria de viver. Tudo isso podemos falar com a palavra. Mas ela tem que estar alinhada às atitudes e ações, né? Tem que partir do coração.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, eu acabei de receber uma mensagem aqui que eu não estou conseguindo segurar aqui o meu riso, o meu tom de humor, eu preciso compartilhar
com todos. Mas compartilha conosco, o nosso ouvinte aí.
Uma pessoa perguntou como é que eu estava, né? E eu acabei de digitar aqui pelo WhatsApp que eu estava bem, e quer dizer que eu acabei de perder... 10 quilos, 15 quilos, né?
Por quê?
Aí a pessoa pega o valor de volta. Perder, se você perde, você vai atrás. Você não perdeu, você emagreceu. E aí ela falou, olha aí o poder da palavra.
Tá aí. Bom, são 9h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui no Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Um convite para você ficar conosco por aqui. Daqui a pouquinho o Dalto já está aqui no estúdio e vai pilotar os microfones aqui com o programa Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o Miguel Sardano e o Edson Sardano com Encontro com o Nivaldo Franco. Um programa muito bonito que você não pode perder. Neide, nós falando aqui da questão do uso da palavra, como é que a espiritualidade superior pode nos influenciar na utilização da palavra para o bem?
São inúmeras as orientações que os espíritos nos passam, de que até um tema de escola, que o mal não merece comentar em tempo algum, né? Que a gente realmente não acrescenta nada na vida de ninguém falando mal. E Jesus só proferiu palavras de amor, de bondade, de esperança, de fé. Por isso até hoje a gente fala dele e busca compreender as suas mensagens. Tamanha força, né, Hélio? Das palavras de Jesus.
É, elas são poderosas, né? Aliás, Jesus não escreveu nada, ele só falou, né? É. Ele exemplificou, né? E falou. Né? Exemplificava e falava, e as pessoas escreveram o que ele falou, né? E o que ele exemplificou, e isso perpetuou-se pela até os mais 2000 anos, e certamente vai se perpetuar pela eternidade.
Marinho.
Aliás, nós ouvimos certa feita de uma pessoa que nós consideramos muito, que ele acreditava que tudo aquilo que Jesus fez e falou estava impregnado de tanto amor, né, pela humanidade, que esse magnetismo de amor com que ele impregnou-se em tudo, impregnou-se no ar, nas pedras, nas rochas, na natureza, que esse magnetismo de amor do Cristo está presente até hoje. E essa é a razão pela qual todos os seus estudos, ensinamentos ainda estão vivos, né? A gente não consegue lembrar, por exemplo, quem foi o nosso governador há 15 anos atrás, por exemplo, né? Mas em Jesus a gente não esquece, né? Então, ele acredita que isso é por causa do magnetismo de amor com que ele disse e exemplificou tudo, que impregnou o nosso planeta de tal forma que deixa ele vivo até hoje.
Eu acho que foi Eurípides Barçanufo que disse que o Pai Nosso, que Jesus pronunciou, não é? O magnetismo é tamanho, não é, dessa oração, que cada frase que falamos, quando a gente realmente se envolve e busca, né, essa essência, é algo fabuloso, não é? O Pai Nosso, quando a gente profere essa prece com o coração, tamanho magnetismo contido ali, porque Jesus que pronunciou essas palavras, né?
Ô Neide, falar nisso, nós podemos dizer que Jesus trabalhou em favor da humanidade através da palavra, ou ele deu exemplo também?
Ah, sem dúvida, o exemplo estava ali, presente. Tudo que ele falou, ele fez. Essa é a força, não é, da palavra.
Uhum.
É exercitá-la através do exemplo, que ela vai realmente ter significado para a gente.
Hélio?
É que a gente vê, ser o óbvio, né? Tem que ser dito, né? Alguém já disse isso aí, né? E que nós não falamos o óbvio muitas vezes. Então, quando nós esquecemos de falar o óbvio, porque nós achamos que está muito claro apenas com o nosso exemplo, e nós deixamos de falar, e nós às vezes perdemos um tempo precioso nesse momento, nas relações de marido e mulher, pai e filho, né? Mãe e filho, enfim. Você falar para tua mãe, mãe, eu te amo, viu, mãe? Eu, seu filho, eu te amo, meu filho, certo? Você é importante para mim, né? Você falar para tua esposa, eu te amo, né? Você é importante para mim, sem você eu teria muita dificuldade para viver, sabe? Isso é sempre o que está falando, e é óbvio, mas tem que ser dito. Tem que ser dito constantemente. O óbvio precisa ser dito, Porque às vezes só você fica só com exemplo. Ah, pois, mas ela vê e ela sabe que eu amo. Eu estou cuidando bem dela, não. Mas ela pode achar que você está cuidando por obrigação. Ela pode achar um monte de coisa, né? Você vai falar, a palavra é poderosa nesse momento. Assim como Jesus amava a humanidade, dava exemplos e falava que ele amava a humanidade, né? Os seus filhos. E nós temos que falar isso também para os nossos filhos, para a nossa esposa, né? Para o nosso animal, até no animal isso impregna, quando você, você agrada o cachorro, agrada o passarinho, qualquer coisa, o bichinho lá, ele sente que você, as suas vibrações de amor que você está passando para ele.
9:50, Neide.
Eu estou pensando no que o Hélio falou, que muitas vezes a gente tem mais facilidade de falar negativamente do que positivamente, expressar sentimentos de carinho, de amor, de fraternidade. Às vezes a gente fica envergonhado, como se, não é? Às vezes a gente sente essa dificuldade de falar para o marido, para o filho, para o amigo: olha, eu te amo, você é importante para mim. E como isso pode auxiliar na relação, não é? Valorizar a relação, né, Hélio?
Valoriza demais, inclusive uma transfusão de sangue de um homem para uma mulher, e ela tinha perdido já a... perdido já completamente a vontade de viver, porque ela achava que ela não tinha mais importância pela idade, e os filhos casados, né? Ela não tinha mais, e o marido não, ela, o marido quase não falava nada dentro de casa, ela achava que ela não servia mais nada. Ela entrou numa doença, uma doença dessas complicadas aí, e ela começou a perder vida. E o médico detectou que ela tinha perdido a vontade de viver, porque ela não se achava mais importante. E ele provocou precisou de uma transfusão de sangue. E nessa transfusão de sangue, o marido teve que doar o sangue para ela, né? Fazer a doação. E ele pediu que, o médico estimulou que ele falasse: ela é importante para você? É, então fala para ela que ela é importante, né? E ele pegou e começou a falar, na hora da transfusão, falando que ela era importante para ela, na transfusão de sangue. E ela teve uma melhora surpreendente, né? Aí o médico falou assim, depois falando para ele, falou assim: por que ela melhorou? Foi meu sangue? Foi não, foi as suas palavras, né? Porque ela que falou para ela que ela é importante, que sem ela, que ela não vai, vai embora não, porque sem você eu não vou fazer para viver, né? E ela começou a ver que ela tinha importância, era necessária.
Bom, 9:51, Neide, antes, lá no início do programa, eu pedi para você falar uma palavra especial em relação ao tema de hoje, você usou a palavra esperança. Conta para o nosso ouvinte o que é que tem a ver a palavra esperança com o tema de hoje.
Olha, eu acho que a palavra esperança, ela não só motiva, mas também ela alimenta a nossa vontade, ela nutre o nosso ânimo, fortalece a virtude do ser. Então eu vejo a esperança como um alimento da nossa alma. Uhum. E a gente precisa alimentar esse sentimento. Eu estava vendo uma pesquisa de cientistas que eles observaram o seguinte, que as pessoas que têm o sentimento de esperança no coração, eles afirmam que essas pessoas esperançosas têm mais autoestima, elas cuidam mais da saúde, têm mais até tolerância à dor, estimula a fraternidade e o sentimento de grupo. Então, esse sentimento, ele pode realmente fazer com que a pessoa se valorize, né? Tem a esperança, fé no porvir, né? E isso mexe até com a saúde, auxiliando na melhora, porque ela acredita que isso é possível.
É fundamental para a saúde.
Não é?
Fundamental. Não é que mexe, é fundamental.
É fundamental, fundamental, né, fundamental.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, gostaria de mandar um abraço para a Silmara Borges e dizer que a Neide estava falando sobre esperança, né? Eu postei uma mensagem de um livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel, né, através do Chico Xavier, que tem uma mensagem belíssima dizendo sobre a fala, que a gente tem que semear a esperança através da nossa fala. E eu acho que o programa de hoje serve muito para a gente refletir sobre como a gente está usando a palavra em nossas vidas, o que a gente está oferecendo para o mundo através da nossa palavra no dia a dia, através da internet hoje, que a gente não comentou, mas como o Davi disse, né, nos relembrou esse momento que o Brasil está passando, o que a gente está compartilhando com o mundo. Então, que a gente tenha otimismo, que a gente leve esperança para as pessoas, né, que leve o amor, que leve o consolo, porque dessa forma a gente só vai estar recebendo tudo isso e vai estar contribuindo para um mundo melhor, porque o mundo é o resultado do que a gente sente, pensa e do que a gente fala também, né. E eu também postei o endereço, né, do apóstolo João, para quem se interessar, para iniciar o curso que a Neide citou sobre o aprendiz do Evangelho também.
Muito bem, tá, são 9:54, nós estamos chegando nos momentos finais do Semeando Boa Nova. Neide, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço imensamente estar aqui com vocês. É sempre uma alegria e uma oportunidade abençoada. Quero deixar um abraço grande para todos os ouvintes, né? E agradecer mais uma vez a atenção de cada um.
Algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esse tema, Neide, Hélio, Clarissa, sobre o tema de hoje, que é o poder da palavra? Algum livro?
Vários, né? Vários, é, inclusive dos do André Luiz, quase todos eles, né?
Especificamente um?
Tem o Horizontes da Vida,
Nunes,
tem o Horizontes da Fala, né? Da Fala, é onde vai dizer, dá a importância que tem a palavra, Aliás, a palavra é tudo, né?
É.
Perfeito. Muito bem, estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Dalton já está por aqui para assumir os microfones aqui da ABC com o programa Causas Nobres. Ah, está aí, Dalton vai assumir o programa aqui, já vai assumir o microfone. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora aqui e convidar você a ficar conosco. Nós estamos lá no www.semeador.org, se você quiser ficar conosco pela internet, ou no Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que daqui a pouquinho vai entrar aí o Dalton com Causas Nobres, e às 13 horas, o Miguel Sardano e o Edson Sardano vão estar com o programa Encontro com o Divaldo Franco, um programa que você também não pode perder. São mensagens do Divaldo passadas para a comunidade. Um abraço muito carinhoso para os nossos ouvintes que nos ouvem pela internet lá na cidade de São Vicente, que ontem fez mais um aniversário. E os ouvintes da cidade de São Paulo. Segunda-feira, São Paulo comemora mais um aniversário. E os ouvintes de Santos, que também somos ouvidos muito em Santos pela internet, que na terça-feira, Santos também tem aí a sua data de aniversário. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Continua com a gente, porque no próximo programa, sábado que vem, nós estaremos recebendo aqui a doutora Mônica Medeiros com o tema Carnaval, momento de vigilância.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. 2016 na Rádio ABC já começa com Super Show.
Oi, gente, eu sou o Marcos, sou o Belucci, e a gente tem um recadinho pra você. Eu
abro a porta. A dupla do momento, Marcos e Belucci.
Namorando todo mundo.
Sábado, dia 30, na Pousada dos Pescadores. Para concorrer a um par de ingresso, compartilhe o post da promoção no Facebook da Rádio ABC. Ou se inscreva pelo nosso WhatsApp 95308475. O resultado sai na quinta, dia 28, no ABC em Dia. Você e um acompanhante de graça no show de Marcos e Belucci,
na Pousada dos Pescadores. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça a rádio que está ao seu lado em qualquer lugar do mundo, no seu tablet ou celular. Com o nosso aplicativo, você também pode interagir através das redes sociais. Não perca tempo e fique ligado 24 horas na programação da Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.
Bom dia a todos, agora são 10 horas e 1 minuto, como acontece todos os sábados, neste horário nós estamos iniciando mais uma audição do programa Causas Nobres. É o programa 149, centésimo, quadragésimo, nono programa, portanto o próximo programa é o número 150. Hoje é dia 23 de janeiro, né, de 2020.